Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Empolguei, playoff é uma realidade que já está presente. Empolguei, estou aqui depois dessa vitória maravilhosa com meu parceiro, arroba Coach Baranas, em qualquer rede social. Eu sou arroba marcelo.aragão no Instagram e a underline Aragão no Twitter. Bruno, empolguei.
Torcedor é foda, né, cara? Torcedor é foda.
Não
bom
dá,
dia, boa tarde, boa noite, galera. É fácil se empolgar depois de uma vitória dessa, né? Mas assim, não tô dizendo que o Marcelo tá errado, que não vai acontecer. Afinal de contas, eu sou torcedor também, gosto de me iludir. Só que assim, tem um longo caminho pela frente, né? Tem jogos difíceis aí pela frente ainda. É um time que jogou bem, mas tá evoluindo. Acabou de encontrar um novo modelo de defesa para tentar parar o jogo corrido. Eu vou dissecar ele aqui mais pra frente. Encontrou uma identidade no ataque, também vou falar disso. Mas tem um longo caminho pela frente. Tem muita coisa para melhorar antes da gente começar a pensar em playoff, né? Tem muito chão, mas enfim.
Não, isso aí, eu só queria falar assim, se você não agradeceu a gente, eu espero que vocês agradeçam. Porque se a gente ganhou no fim do último podcast, foi porque não fizemos a nossa aposta. E aí, eu tô cobrando aqui um agradecimento, porque a culpa é nossa, todo mundo sabe disso. Brincadeiras à parte, galera. A gente vai direto para o nosso bloco de análise do jogo. Tem muita coisa legal para falar desse jogo, muito ponto importante, muito ponto positivo para tirar. É óbvio que, falando agora sério, né? Assim, eu fiquei brincando com o Bruno que empolga e tal, mas é uma vitória que apesar, a gente vai destrinchar ela, mas apesar de todas as limitações, a gente conseguiu implementar um game plan contra um dos fortes times aí, né, uns contenders aí. Então, assim, é para ficar animado. Tem muita coisa positiva para falar e a gente já vai dissecar isso tudo, galera. A gente já volta pro bloco. Algum recadinho ainda, Bruno? Para aqueles padrões de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, como sempre. A não
exatamente.
Ser
não deixa de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, a não ser que você seja isso. Um desses caras aí que tá torcendo pelo tanque, né? Isso não rola no nosso
péssimo
grupo.
Dia, hein?
É, péssimo dia pra vocês.
Cara.
Inclusive, o nosso Quick Game, podcast exclusivo pros membros, foi um oferecimento. Você, torcedor do tanque, disse que o Peixe tá tentando entregar todas as partidas. Né? Mas não deixa de se inscrever no nosso grupo, né? Todas as opiniões são bem-vindas, a gente briga, a gente discute. A gente só não aceita falar sobre tanque, isso aí é ban automático. Beleza? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, em arroba Do Your Job Podcast, no Twitter, no Instagram e no YouTube, né? Tem conteúdo em vídeo também do Do Your Job Podcast. Tem
já
análise...
saiu lá, o Andreoli colocou.
Tem análise pré-jogo do Yuri, tem análise pós-jogo do Andreoli, tem o Tape Não Mente, né? Tem bastante coisa maneira. Então não deixa de seguir a gente lá. E não deixa de seguir a mim e o Marcelo também, né? Eu sou arroba Coach Barandos em todas as redes sociais. E o Marcelo, tem um arroba bosta aí, é. Marcelo, _, Aragão, 1.
Acho que já tava encomendando um bolinho, porque ia fazer aniversário a última vez que você zoa, cara. Era uma coisa tão constante. Pô, saudades. Não, é isso, galera. A gente já volta então com a análise do jogo. Patriots 23, Ravens 17. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui para falar desse jogo. Acho que você quer eleger algum lugar para começar, ou a gente pode falar da defesa, porque eu acho que foi uma coisa que mais me chamou a atenção.
Que primeiramente a gente tem que falar do time, né, da vitória. Eu acho que foi muito bom, eu falei disso no Quick Game, né, foi muito bom a gente ver os jogadores se divertindo de novo, ver o Kemilton.
A sideline, né?
O Peixe estava com uma boa energia nesse jogo, né,
também achei.
Tava com moral maneiro. Isso é importante, essa confiança, né? Eu li uma matéria, eu não lembro de onde foi, mas eu vi uma matéria que dizia muito maneiro, o Patriots deixou suas vitórias morais e suas heartbreaking losses, né? Suas perdas de partir o coração para trás, ganhando um jogo importante contra um poderoso Ravens, né? Porque é muita sensação que a gente estava tendo aquelas derrotas, né? Pô, o Patriots se superou e não conseguiu, como foi no fumble do Cam Newton contra o Bills, como foi naquela goal line contra o Seattle.
Quarta descida, né?
Então, assim.
Era terceiro, eu acho.
Bom deixar isso pra trás e ganhar uma convincente né, contra o Ravens. Eu achei muito maneiro. E é importante que o Patriots carregue esse momento, carregue essa confiança pro restante da temporada, pra gente poder brigar aí, quem sabe, né? A gente se iludindo aqui, beliscar uma vaguinha no playoff, ainda mais falando que vai abrir mais uma vaga aí, possivelmente, né?
Eu brinco e tal, mas se a gente olhar o calendário do Bills, eles ainda pegam 49ers, eles ainda pegam Chargers, eles ainda pegam Steelers. Uhum. E eles ainda pegam a gente, e Miami. Não é um calendário tão simples assim, olhando pro líder da divisão. Óbvio que a gente já tem que vai ter que torcer contra, etc. Não depende só da gente. Mas não é um calendário tão simples assim, cara. Não me surpreende se ele perder 3 a 4 jogos dessas partidas. São partidas bem difíceis. Os adversários são fortes. Miami tem crescido. Enfim. E a gente ainda joga contra eles. Então não dá pra descartar. Apesar de que hoje a realidade ainda é distante. Apesar das minhas brincadeiras, de ilusão, etc. Mas não dá pra descartar completamente. Dito isso... Eu queria começar falando um pouquinho da defesa, Bruno, que eu acho que foi uma coisa que... Várias coisas que me chamaram a atenção. Eu vou deixar você... Você deve ter já visto, estudado mais. Vai fazer o seu estudo amanhã. No caso, já deve ter ido ao ar, né? Você que está ouvindo esse podcast. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi logo de cara a maneira como a gente entrou em campo para tentar parar as corridas do Ravens, né? Eu vi ali um front 34 com o Inovich e o Simon off-ball, né? Eu imagino que para tentar selar o Ed, para tentar impedir que selem o Ed, né, com mais facilidade, e para tentar também acompanhar a velocidade do Lamar Jackson. Não, obviamente, durante o jogo, né? A gente começou a usar fronts mais usuais, que a gente tem usado mais, mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Inclusive, o Ravens entrou num three and out, a gente conseguiu forçar um three and out, salvo engano, foi three and out, né, logo no início do jogo, e eles tentaram passar a bola, eles sequer tentaram correr tanto. Não sei se pelo alinhamento, não sei se surpreendeu. Enfim, gostei do que eu vi, gostei da energia, né? Acho que o destaque para mim, acho que falando em linhas gerais aí, da defesa, até estava discutindo ontem quem seria o MVP e tal. E para mim tinha sido o Inovich, cara. O Inovich teve aí uma bela partida, acho que a melhor partida dele em números. Kyle Duggar também, eu cantei essa pedra que eu queria ver ele mais nessa posição de linebacker, né? Obviamente não que eu queria ver ele de linebacker, mas dado que a gente está com essa déficit tão grande na posição, eu gostaria de ver ele nessa posição. Eu acho que ele faria esse papel melhor que o Adrian Phillips, ao meu ver como acabou sendo, né? O cara é uma máquina de tackle, isso ficou evidente ontem. O cara, pô, quase não erra tackle, é muito rápido, é muito ágil, ele consegue realmente absorver melhor os bloqueios dos OLs, coisa que o Adrian Phillips tem uma certa dificuldade pelo peso. Enfim, muito me contentou isso, e a volta do Lawrence Guy acho que foi importantíssima para esse tipo de situação funcionar, cara. Destaque para mim para o DT, Bruno, não lembro o nome, é o Davis, eu acho. Carl Davis fez uma diferença enorme, porque é um peso ali, sabe? A gente estava precisando de um peso ali, acabou pesando nesse tipo de formação, e também senti que fez uma certa diferença. E lembrando que a gente estava sem Stephon Gilmore, né? Acho que em linhas gerais aí a secundária teve uma boa partida. O Jace Jackson foi um jogo agora muito mais sólido, cobrindo aí um wide receiver bom da NFL. Sim, muito me alegrou ver o game plan. Eu vi uma galera reclamando que, porra, tava cedendo corrida, cedendo e tal. Gente, a gente tá pegando em números o melhor ataque corrido da NFL, e a nossa defesa, a gente sabe das limitações contra o jogo corrido. Então a gente tentou e executou um game plan que foi efetivo contra o jogo corrido. Eu não tô falando que anulou o Ravens. Longe disso, mas dentro das nossas limitações, do que a gente poderia fazer com o personnel que a gente tem, eu acho que foi uma excelente opção de jogo e conseguimos limitar, não à toa, o Ravens a 17 pontos, né, Bruno?
O Patriots fez algumas mudanças no seu front, né? Isso foi interessante. E vale lembrar que a gente pegou o Ravens, que tinha um dos melhores jogos corridos da NFL, né?
Era o número 1 em números.
Não só, eu ia falar, não só em números, mas também em criatividade, né? Em ameaças que ele te cria, né? Um time que joga bem vertical, em gap scheme, usa o seu QB para atacar o perímetro, né? É uma defesa muito interessante. O Peixe conseguiu limitar eles a 120 e poucas jardas, né? Não foi isso? Mostra evolução, sim. Tá? Falando sobre esse front do Patriots, né? O Patriots usou uma amálgama aí, misturou muita coisa, né? Começou jogando com aquele front que o Marcelo citou, né? Com 5 caras na linha de scrimmage, né? Que a gente chama de bear front, povoando bastante espaço. Jogou ali com o Carl Davis de nose tackle, jogou ali em torno de 20 e poucos por cento dos snaps do jogo, né? Com o Lawrence Guy e o Adam Butler ou o Byron Cowart em volta dele. atacando um gap, né? A gente povoando os gaps e dificultando a saída dos jogadores para o segundo nível. É, foi bem isso. Se a gente não consegue ter, né, o peso para conseguir defender todos os gaps, né, na posição de linebacker, o que a gente faz? A gente povoa todos os gaps, atrapalha os ângulos de saída, e aí isso permite que o seu corpo de linebackers mais leve, que está repleto de safeties, né, vide aí Kyle Duggar, Adrian Phillips, é, o próprio Josh Uche, que ainda é um cara muito leve para os padrões de NFL, né, e você consegue pegar, usar essa velocidade para se colocar nas posições, né, e ganhar pela sua velocidade, já que você, em outro caso, perderia pelo peso. Né, você ocupar os gaps te dá esse benefício, porque você não deixa ninguém com uma saída limpa para os linebackers na OL. Né. Então foi muito inteligente da parte da comissão técnica do Patriots fazer isso, né, dificultou os espaços do jogo corrido do Ravens. Óbvio que eventualmente você tem ganhos grandes, né? É, por quê? Porque se você perde um desses bloqueios no primeiro nível, né, você perde um desses stop gaps que a gente chama, é, você acaba ficando muito vulnerável com um jogador limpo em segundo nível contra um jogador muito leve, né, contra o Kyle Duggar, contra o Adrian Phillips, o Josh Uche, como a gente estava falando. Né? Mas isso não foi a única coisa que o Patriots fez. Isso teve seus pontos bons, teve seus pontos ruins. Mas a gente também teve, viu muitas situações onde a gente teve Chase Winovich jogando em dois apoios, jogando off the ball, né? Jogando fora da linha. É, foi muito interessante ver ele falando que ele não jogava assim desde o high school. E ele mandou muito bem na posição. Né? É, tem coisas que ainda tem muito que melhorar. Né? É, às vezes o reconhecimento de jogada ainda demorava um pouco. Né? Eu acho que ele estava um pouco preocupado demais na marcação de passe, por não ser o forte dele. Né? E às vezes ele demorava a chegar na corrida, mas às vezes que ele teve as boas leituras, e quando eu falo isso não foram poucas, tá? Só quis ressaltar que houveram problemas também, óbvio, ele está se readaptando a uma posição, mas a gente viu aí ele fazer muito bem esse papel, ele ser um cara que apresenta fisicalidade para parar o jogo corrido, né? Para a galera aí que achava que ele não estava jogando porque não conseguia parar o jogo corrido, não à toa o retorno de Chase Winovich foi o avanço do jogo corrido do Patriots. Então, a gente viu também aí o Patriots fazer muito daqueles fronts com dois jogadores na linha defensiva, né, com Lawrence Guy e Adam Butler, Lawrence Guy e Byron Coward e Adam Butler, né, com muitos linebackers rodando em volta, né, você apostando na velocidade de Kyle Duggar, que teve um excelente jogo, a gente vai falar dele um pouco mais quando for falar da secundária, mas teve seu papel no jogo corrido, né, estava no campo inteiro, um cara muito rápido, um cara muito físico. Então assim, no geral, um bom jogo da defesa do Patriots, né? Eu gostaria de ver o Wise um pouco mais violento. Esse jogo eu achei o Wise andando muito para trás, né? Demorando muito para confrontar o gap, né? Mesma coisa que a gente viu algumas vezes com também o Therese Hall, que é um cara que pode melhorar bastante. É um jogador
fraco. Mas foi uma grata surpresa esse jogo, né? Apesar da limitação do Terrence Hall, eu gostei da intensidade que ele trouxe em alguns momentos.
Ele joga em full speed, né? Aquela parada. Ele joga com vontade, ele joga batendo. Mas é um jogador ainda que não é um cara muito que você limitado. Queria ter em campo, exatamente. Né? Vamos ver aí com a volta do Bentley nesse sistema se a gente consegue ver algum tipo de evolução ainda, né? Tanto pro Bentley quanto para esse sistema. Queria ressaltar aqui dois nomes, tá? Que são justamente o Chase Winovich e o Josh Uche, né? Agora que eu já falei do Kyle Duggar, porque foram caras que mudaram completamente a defesa do Patriots, né? O Uche ainda jogou pouco, né? Ele jogou apenas 21 snaps, mas já é bem mais do que os snaps que ele vinha jogando, né, nas últimas semanas. Ele jogou 4 snaps contra o Jets, por exemplo. E foram 17 jogando de outside linebacker, 4 jogando off the line, e mandou muito bem, trouxe um sack, né, o pessoal tava com dificuldade de sacar o Lamar Jackson. É um cara difícil de trazer para baixo, por quê? Porque ele tá uma vantagem de velocidade em relação a você, ele corta muito bem, né, ele tem um bom centro de gravidade, então muito difícil trazer, mas a gente vê um cara, por exemplo, como o Josh Uche, muito atlético, né? O cara mais atlético desse front seven do Patriots, conseguindo pegar ele em espaço aí e fazer um bom trabalho. Né? E o Chase Winovich, que teve 8 pressões, né? 8 pressões, de longe, o mais no time. Né? Excelente jogador.
Na verdade, Bruno, o dado que eu tenho são 10. Eu não sei, assim, o que...
Eu tenho aqui 8. Não...
do... Enfim, enfim, é um número
de expressivo, qualquer forma, né? Eu peguei aqui pelo New England Sports News, que eu sempre verifico, né? É, 8 pressões, ou sejam 10, enfim, um grande jogo do Chase Winovich, foi bom contra o jogo corrido, foi bom contra o jogo aéreo, né? Por algumas vezes na defesa de passe também, não é o seu forte, né? Mas, enfim, funcionou. O John Simons também viu ele um pouco jogando fora da linha de scrimmage, né? Foi interessante ver ele dessa forma, também não é seu forte. Eu quero ver mais o Simon e o... Caceta, o Anthony Jennings jogando nos cantos do campo, né? Travando o jogo corrido, setando o edge, fazem isso muito bem. E a gente vê aí um pouco mais de oportunidade para tanto Chase Winovich quanto Josh Uche rodarem em todas as posições. Eles terem oportunidades para pressionar a defesa e confundir a defesa de qualquer lugar do campo. Finalizando aqui as pressões, né? O John Simon teve um sack e uma pressão, Dritch Wise 2 pressões, Lawrence Guy 2 pressões, Adam Butler 1 pressão e Kyle Duggar 1 pressão, né? Então assim, a pressão chegando, a gente conseguiu não deixar o Lamar Jackson ter uma vida tranquila no pocket. Ele conseguiu fazer um jogo decente mesmo assim, mas foi o suficiente para a gente limitar o ataque do Ravens a apenas 17 pontos, né? E no jogo...
Você me lembra bem, o do Duggar foi até um speed rush bem bonito, que ele alinhou no edge e chegou muito bem, assim, mostrou ali que tem essa versatilidade também.
Cara, o Duggar é um cara que tem tudo, né? Tanto o Duggar quanto o Winovich e o Shea são caras que têm tudo para serem estrelas, né? Eu acho que o Winovich já tá mais perto desse patamar, o Duggar tá começando a mostrar que pode ser mais consistente e o Shea tem muito caminho pela frente. Mas são três jogadores com habilidade atlética e versatilidade para serem peças centrais nessa pra defesa do Patriots, exatamente. Né? E no jogo corrido, né, o Ravens teve 115 jardas em 28 carregadas. Foi Kyle Duggar com 5 stops e 1 tackle errado. Né? Grande trabalho do Duggar foi o que a gente falou, né? Você bota jogadores mais rápidos com os gaps ocupados, eles podem reagir de forma mais rápida e pressionar a linha de scrimmage. Com isso, o Duggar ter um grande jogo. Simon com 3 stops, Guy com 2, Hall com 3 stops e 2 tackles errados, né? Foi aquilo que a gente falou das limitações do Hall. Carl Davis com um stop, Byron Cowart um stop, Anthony Jennings um stop, Jones com 2 stops e 2 tackles errados, Chase Winovich com 2 stops e 2 tackles errados, e o Shea um stop e um tackle errado, JC Jackson um tackle errado, Devin McCoy um tackle errado, Jason McCoy um tackle errado, e Adrian Phillips um stop, 3 tackles errados, né? Então assim, a gente vê muito que o Patriots ele tem que começar a taclear melhor. Muitos desses tackles errados foram no Lamar Jackson, a gente viu o Lamar Jackson cortar muitos...
E é compreensível também, mas, é difícil,
mas
foda,
mesmo, né? Assim, a gente tem que buscar ângulos melhores, e sim, mesmo no jogo corrido, quando a gente teve aí, sei lá, o Gus Edwards correndo, o J.K. Dobbins, o Mark Ingram, a gente tem que ser mais eficiente tacleando. O Patriots se deu muitos tackles errados por estar em ângulos ruins, né? Isso se dá justamente quando a gente está se posicionando mal. Vamos ver como é que vai continuar a evolução nesse novo sistema de front seven. O que também não quer dizer que a gente vai ver esse front seven jogando semana que vem, né? O Patriots, historicamente, pode jogar, fazer uma coisa essa semana e uma completamente diferente semana que vem. Se eles...
A gente vai pegar o Texans, que corre completamente diferente do Ravens.
Assim, o Texans é um time muito mais de zona do que o gap do Ravens, né? Então você tem muito mais chance de você criar espaços se você pulvar tanto a linha de scrimmage. Pode ser que funcione, né? Você vai ter uma série de variações a partir disso aí para conseguir criar isso, mas não necessariamente o Belichick vai achar que é o melhor plano contra qualquer time, entendeu? Pode ser que a gente veja cada vez mais disso, mas não quer dizer que isso vai ser o predominante em todas as partidas. Pode ser que seja, pode ser que não, né? Mas o Patriots tem esse histórico de mudar bastante.
Perfeito. Eu acho que o destaque, assim, você já mencionou todos eles, né? E uma coisa, um ponto assim, interessante, antes da gente passar e falar um pouquinho da secundária, do trabalho, eu acho que você comentou aí que o Shea, o Winovich e o Duggar são três caras, e são três caras que estão evoluindo, que se tudo der certo, se evoluírem, pode ser estrelas, mas eu acho que não só isso, eu acho que são caras que você consegue construir uma defesa ao redor, né? Tendo ainda aí a adição, se a gente adicionar aí o JC Jackson, que é um cara novo que a gente espera poder renovar aí, tem até uma discussão depois sobre isso, se a gente quiser falar também de questão contratual dele, etc. Mas o meu ponto é uma defesa nova, é uma defesa que está se renovando, né, e que você pode construir em volta desses caras. Então, assim, isso é bem animador ver isso, sabe? É óbvio que... Por isso que eu estava brincando até no início do programa, empolguei. Mas, assim, quando o Hightower voltar, eventualmente o Chung voltar, que é um cara que jogador de NFL, um veterano importante, É um time que você dá pra construir, pegar experiência. É uma defesa boa, uma defesa, é um grupo sólido. Dependendo do full draft, enfim, é um pouco animador a gente notar isso também. É, quanto à secundária aí, cara, o Bruno já até adiantou no quick game mais ou menos o que aconteceu no TD aí, no único TD praticamente. As condições climáticas estavam péssimas, e o Ravens conseguiu conectar ali numa contra-marcação em zona. Eu também tinha comentado no grupo isso, quem estava lá viu, que o Adrian Phillips, ele dá uns 2-3 passinhos para frente no momento do TD. Eu acho que em razão do Lamar Jackson, da ameaça do Lamar Jackson, não é também crucificar o cara, mas, pô, é difícil também, né? Você tem que estar em zona justamente para tentar parar o Lamar que está correndo, só que é difícil. E esses 2-3 passinhos custaram o TD, que ele não conseguiu voltar, né? Não conseguiu. Se ele estivesse na posição normal, talvez ele conseguisse desviar esse passe. Mas fora isso aí, um jogo bem sólido da secundária do Patriots, né, Bruno? O Lamar teve aí suas 249 jardas, 2 TDs e uma interceptação. A interceptação completamente louca que ele fez. Não tinha por que lançar aquela bola. Graças a Deus ele lançou, e o JC Jackson, graças a Deus, fez uma jogada, né? Que não era uma bola fácil para se pegar. Mas eu acho que em determinado momento da partida, vou deixar você até complementar, imagino que você tenha visto a mesma coisa que eu. O Patriots falou assim, cara, quer saber? O jogo não dá pra passar bola desse jogo, sacou? Então, assim, vamos nos preocupar em parar o Lamar, parar. Isso, assim, vocês vão ganhar da gente, vocês não tem que passar a bola. Só que o Deus também ajudou, porque a condição climática, inclusive do último drive do Ravens, foi uma coisa assustadora, né? Assim, tempos que a gente não viu uma tempestade dessa na NFL, né, Bruno?
Né, cara, exatamente. Foi muita água caindo. Belichick no final até falou, teve uma pequena precipitação, uma pequena chuva. Porra, pequena ele tá de sacanagem. Pequena. Choveu pra caralho.
Dá pra enxergar na câmera.
A câmera tava horrível. Mas, assim, a gente precisa de sorte de vez em quando também, né? Fez um belíssimo jogo até ali. Precisava essa ajudinha.
E no drive final. E tu viu, né? Tu viu a foto? Tem assim, o drive final do Patriots. Aí tá, tipo, chovendo, mas tá ok. Uh-huh. Drive final do Ravens. Moleque.
Não, assim, choveu normal o jogo todo, né? Não foi um chuvisco, mas choveu uma chuva normal. O último drive que foi, assim, inviável. Não tinha condição ali. Tipo, o que foi aquilo, cara?
Eu não quero sair do assunto, mas até por isso que eu concordei com a decisão do Patriots de ser extremamente conservador com a bola na última
corte. Exatamente.
Tipo assim, devolve a bola e os caras vão ter que se virar pra andar aí com 1 minuto e 10, 70 jardas.
O Patriots teve um bom jogo na secundária. Um belíssimo jogo até. Né? A gente vê aí... Kyle Dugg permitiu 4 de 5 para 23 jardas, né? Muito se falou lá no grupo, né? Pô, vocês acham isso uma puta stat? Não, foi um puta jogo dele. Por quê, né? Muitas vezes a gente vê o Peyton jogando o quê? Justamente em zona, onde ele tem que chegar depois e taclear alguém. É normal você ter esse tipo de ganho de jarda quando ele tá jogando numa forma tão híbrida de safety, de linebacker, né? Permitir 4 de 5...
A curl espaço pro tight end, né? Deve ter sido isso aí.
Não...
Porque teve umas duas ou três.
Especialmente, ali, né, em espaço, onde você. Muitas vezes a gente teve o Ravens em longas situações, e aí numa terceira para 15, você permitiu um catch para 10 jardas, né? Que foi um dos casos. Que qual é o grande problema de você ceder isso?
Você forçou. Nenhum. Você fez o certo, na verdade.
Exatamente. Né, ele tava marcando o Mark Andrews, que é um dos melhores tight ends da NFL, né? Tá ali no top 3, com certeza. E ele teve um excelente trabalho, 4 de 5 para 23 jardas, né? Nem tudo disso foi do Mark Andrews, obviamente, né? Teve muito em running back também, né? Mas eu achei um excelente trabalho do Kyle Duggar. Jonathan Jones, 3 de 4 para 21 e 1 TD, né? Esse TD que foi marcado aqui em cima do Jonathan Jones, não foi em cima do Jonathan Jones, tá? Ele era o defensor mais próximo, ele estava jogando cover 3, foi um TD do Willie Snead, que eu acho que até o marcador prioritário daquela bola seria o Adrian Phillips, né, que acabou mordendo um check down que o Lamar Jackson não ia nesse check down. E mesmo que fosse, você tinha tempo de, quando ele soltasse a bola, você atacar e parar o cara ainda assim para trás do first down. E acabou cedendo o touchdown por causa disso. O Jonathan Jones era o cara que estava na flat, ninguém atacou a flat. Ele voltou correndo para tentar tirar a bola, mas ainda fez um trabalho ruim, né, deram acabando dando TD em cima dele. Adrian Phillips permitiu...
E uma coisa, Bruno... Só pra falar, uma coisa que, tecnicamente falando, é muito mais fácil você correr pra frente do que pra trás, né?
Sim.
Tipo assim, ele deveria, em teoria, garantir, porque ele consegue cobrir correndo pra frente, mas correr pra trás é uma...
Exatamente.
Tipo assim, então...
Adrian Phillips, 2 de 3 pra 21. Devin McCourty, 1 de 2 pra 18 jardas. permitiu um TD e um passe defletado. Jace Jackson, uma de 4 para 14 jardas e uma interceptação. Grande jogo do Jace Jackson, voltando aí de duas partidas que a gente pode esquecer. Chase Winovich, 1 de 1 para 11 jardas. Jason McCourty, 1 de 3 para 10 jardas e um passe defletado. Miles Bryant, 1 de 1 para 9 jardas. E John Simon, 1 de 1 para 3 jardas. Né? E aí por isso a gente fecha, né, com Terrace Hall, que permitiu 9 de 9 para 119 jardas. Né? Foi o cara que fudeu o batalhão. Jogou ali no meio, assim, um jogador muito abaixo do que você espera. A gente viu o Ravens fazer muito high-low, né, justamente sobrecarregando ele, botando uma rota na frente, uma rota atrás, fazendo ele definir e soltando essa bola. E ele é um cara que não tem o atleticismo, né, para cobrir dessa forma, e o Patriots foi exposto nesse quesito. Né? Mas, no geral, foi um bom jogo na cobertura do Patriots, né? O Lamar Jackson aí, completou 24 de 34 para 249, média de 7.3, 2 TDs e uma interceptação. Tipo assim, 2 TDs, né? Um TD foi um jet sweep que eles contam como passe.
Como passe,
é. Entendi. Não, mas é o que bota na regra, né?
Não, sim, mas na estatística, se você pegar para avaliar...
Sim, tá aí, com, né, certeza. É que foi o mesmo TD que deram pro Devin McCourty, né? Que não foi TD. Ou que você quer dizer, foi TD, não foi TD em cima dele. Mas enfim, é isso, né? Um bom jogo da defesa do Patriots, né? Conseguiu controlar o melhor ataque corrido da NFL, conseguiu tirar eles de campo quando foi necessário e deixar o jogo na mão do ataque para ganhar. E não tenho o que reclamar desse jogo, né? Vamos ver como essa defesa continua evoluindo, se a gente consegue brigar por mais alguma parada nessa temporada.
E eu acho que foi já pegando o gancho pra gente emendar no ataque aí, eu acho que foi um bom complementary football. Tiveram momentos que não, que o Patriots, por exemplo, teve um three and out no momento em que a defesa tinha ficado tomada drive do TD de 6 minutos, e a defesa conseguiu corresponder, né, porque a defesa em teoria fica cansada, 6 minutos, aí o ataque entra no three and out, aí o outro time tá crescendo a moral. E a defesa realmente conseguiu parar o ataque do Ravens ali, mas tirando esse momento, foi um bom complementary football, né, de você ter um game plan de não tentar sobrecarregar um dos lados e um lado ajudar o outro, né? Porque o Patriots, também em razão, já, como eu falei, pegando o gancho aí pro ataque, em razão da ausência do Calais Campbell, que é um grande fator, falou, a gente vai correr com a bola até o Ravens obrigar a gente a fazer outra coisa. Enquanto o Ravens não obrigar a gente a fazer outra coisa, a gente vai correr com a bola e vai correr pesado, dar um rio, né? E aí a gente viu aí o Harris, né, aparecendo, correndo muito bem atrás de uma excelente partida da linha ofensiva de maneira geral. Acho que o Bruno vai falar melhor, mas para mim um dos maiores destaques nesse jogo aí, com o jogo corrido, foi o Isaiah Wynn. Teve vários momentos comando manual, bloqueios e carregando, inclusive às vezes em alguns toys, enfim. O Patriots conseguiu abusar bem, o Patriots conseguiu abusar de mesmo movimentação, né? Você movimenta um wide receiver como se vem no crack block para fazer o toys, mas você corre uma duo. Ou você corre um toys. Então assim, você vai, são pequenas mudanças, parece que é a mesma jogada, mas são pequenas mudanças que você vai conseguir avançar. Então são boas chamadas ali. Eu concordei com o que o Bruno falou, se você não escutou o Quick Thoughts lá, o Quick Game, escute, porque eu concordei, eu achei que em alguns momentos do jogo, principalmente quando o Ravens falou, quer saber, o Pete só vai correr com a bola, então a gente vai jogar com 8, 9 no box, faltou uma jogadinha, um disguise ali para deixar a defesa honesta, você entra um screenzinho ali, mas assim, as condições do jogo não estavam tão propícias para você arriscar qualquer coisa diferente, e eu acho que o Patriots foi um conservador, mas foi um conservador inteligente, então assim, eu não estou reclamando, mas eu gostaria de ter visto, porque quando você tem 9 no box e chama um screen, e o screen entra, a defesa vai pensar duas vezes, não vai atacar o gap.
Cara, eu pessoalmente não gosto muito de screen com box muito lotado, até entendo lá do McDaniels. Né, eu acho que é justamente a hora ruim de você pressionar os caras com screen, porque você já tem aquela área muito povoada, né? É sempre melhor pra gente rodar um screen quando você tem... Por isso que a gente vê tanto screen, por exemplo, em primeira pra 10, em segunda pra muito, em terceira pra muito, porque você tá vendo a defesa muito recuada, né? Então você dá a bola na mão do teu cara em espaço, solta os seus jogadores de linha ofensiva pra bloquear em espaço, e você tem campo pra ganhar. Né? Com um box muito cheio eu não gosto. Mesmo assim, o Patriots usou pouco, mas usou aí uns 3 screens, 4 screens ao longo do jogo, né? Um deles muito bem, uma terceira descida pro James White, que foi muito interessante, teve mais um...
Que parecia que ia ser tacleado, né? E com calma conseguiu o first down.
Mas tinha bons jogadores em espaço, né? Tinha o Joe Thune, Shaq Mason e Michael Onueno, né, nesse screen específico. Usaram o Isaiah Wynn e o David Andrews como o que a gente chama de Rat Kill, né, mata-rato. São os caras que viram para trás para garantir que ninguém vai pegar ele por trás. Né? Foi um trabalho muito bem feito da OL do Patriots. A OL como um todo jogou muito bem, né, no jogo corrido, no jogo aéreo. Essa OL aí tem tudo para ser a OL do Patriots. Isaiah Wynn, Joe Thune, David Andrews, Shaq Mason e Michael Onueno. Né? O Onueno que...
Vai entregar o trabalho de volta pro quando o Coisa voltar?
Quem?
Esqueci o right tackle.
O Illuminor?
Não. O
Marcos Cannon?
Não, o right tackle, Marcos Cannon.
Cara, vai entregar o trabalho de volta. É possível se o Joe Thune sair, né? Que aí você joga o Neno pra guarda e o Cannon entra.
Sim.
Mas caso contrário, eu não sei. Mas, não, cara.
Fora isso, sem sair.
Eu ainda vejo o Onueno com falhas na posição de tackle. Mas não são falhas difíceis de serem corrigidas. Ele ainda não tem. Tem um footwork para ser um puta tackle em pass protection. Ainda não tem, né? Mas vai ter.
Ele sofreu com o speed rush do Yudon.
Isso é uma coisa que, por exemplo, o Cannon, apesar de ser um tackle muito grande, tem os pés muito bons. Né, um cara que se mexe muito bem em espaço. Eu quero ver isso melhorar do Onueno. Mas eu acho que só da gente ver daqui pra frente uma constância dele jogando de tackle e não joga de tackle, depois tem que jogar de guarda, aí volta pra tackle, vai pra guarda, vai pra tackle, vai pra guarda. Isso atrapalha o desenvolvimento do jogador, né? Isso atrapalha a continuidade do atleta. Então é importante que a gente veja um pouco mais de consistência dele jogando de right tackle, que eu acho que a gente vai tender a ver uma melhora. Essa questão do footwork dele, não é nem que ele não tem o footwork pra jogar de tackle. Mas é que muitas vezes ele demora para identificar o que está acontecendo, ele cai nos movimentos da pressão, então se movimenta para dentro, quando a pressão dele tem que pegar o cara de fora, né? E aí quando ele vai recuperar, ele não tem o footwork para recuperar esse erro mental que ele teve. Tá? Mas eu acho que nada que vá atrapalhar muito ele no desenvolvimento de sua carreira. Né? Como você falou, no jogo corrido, ele fez um excelente trabalho, todo mundo fez um excelente trabalho, essa linha do Patriots é foda. Né? Correram muito man scheme, muito gap scheme aí contra o Baltimore Ravens, a gente viu o Patriots correr muito power, duo, ISO, né? Eventualmente aí correr wide zone, que o Patriots fez também, né? Inclusive com aquele toys muito maneiro que tem funcionado a beça. E muitas vezes o Patriots identificou o Ravens jogando com muita marcação pessoal, condensou as formações, né? Aquelas que a gente vê os wides muito próximos da OL, e aí botando ali aqui o Harry, Ryan Izzo, né? Caras que bloqueiam muito bem, eles batendo para dentro, o Michael Onueno ou o Isaiah Wynn abrindo um espaço, e esse toss funcionando muito bem dessa forma, muito bem mesmo, né? E funcionou muito bem também no TD do Cam Newton com o QB sweep que a gente fez, com o Newton correndo o próprio toss, né? Em empty back.
E as duas chamadas do TD foram excelentes, né? Porque a primeira você chama um Harry que já foi utilizado na red zone nessa movimentação, num fake jet sweep, E você tem todo mundo bloqueando para dentro, a defesa toda saindo para um lado, né? Então você sai com ele, dá o passe no Burke, que consegue aí o TD, né? Enfim, essas duas chamadas do McDaniels eu acho realmente muito boas. E não à toa, o que você falou, né? O L deixou aí o Damian Harris, como eu falei, 22 tentativas para 121 jardas, 5.5 de média, uma baita partida do Damian Harris. Teve um ano de jogo que ele até saiu ali, que a gente achou que ele tivesse machucado, e o Burke entrou correndo da mesma forma, com a mesma violência que o Harris, não tô falando que igual, mas com a mesma atitude, isso que é importante.
O jogo do corrido do Patriots funcionou, forma, esse, né? É o ponto, independente de qualquer um. Né? Óbvio que o Harris é o grande destaque. O Harris tá fazendo uma... Eu tinha separado aqui falar do Harris no final. Né? Eu vi uma análise do Doug Kide sobre ele e o Sonny Michel. Né? Em 6 jogos, o Harris tá com o rating de elusiveness, né? Que eles chamam, né? De fazer os defensores errarem, de 40.2, com 3.18 jardas depois do contato de média, né, com 11 tackles quebrados em 87 toques. Né, isso está incrível. O Sonny Michel teve um rating de elusiveness de 28.2, né, o Harris 40.2. Nos 6 primeiros jogos da sua temporada de rookie, né, com média de 2.54 jardas de contato, né? O Harris com 3.18, também 11 tackles forçados errados, só que em 103 toques o Harris em 87, né? Tudo bem que o Michel, ele até cita aqui, o Michel foi esquisito ali, né? Porque ele começou muito bem, aí ele passou 3 jogos machucado, aí ele voltou bem, aí ele voltou lento depois dessa... Então, assim, mas o fato é, hoje, se o Michel volta, o Michel vai pegar carregadinhas complementares, porque o Harris dominou esse backfield, ele tá fazendo um excelente trabalho, né? E se vocês quiserem culpar alguém por ele ter parado de funcionar no final do jogo, culpem o meu irmão, porque ele tava correndo super bem, meu irmão fez uma aposta pra ele ganhar mais 25 jardas, e a partir daí ele conseguiu mais 3.
Muito obrigado,
cara. Então a culpa foi toda dele, né? Senão o Harris teria continuado a ganhar jarda rodo aí, e essa posição é dele. Bom trabalho do Burkhead complementando, né? A gente tem aqui os números. O Harris foi 22 para 121 jardas, média de 5.5 e mais longa de 25, e o Burkhead 6 para 31, média de 5.2, mais longa de 9. Cam Newton com 11 para 21, média de 1.9 e 1 TD. Né? Então, bom trabalho do jogo corrido do Patriots aí, né? O Cam Newton contribui, né? Só de criar ameaça já é um grande trabalho que ele faz. Teve alguns ganhos grandes em situações que o Patriots precisou, né? E o Patriots identificando essa sua nova cultura, o Patriots retornando essa identidade de correr downhill. Você ainda consegue usar o Cam Newton como uma ameaça? Mesmo jogando under center, mesmo jogando em eye formation, como foi, por exemplo, o first down que ele ganhou no final do jogo, né?
Jogada a mesma que ele tinha escorregado na semana passada.
Não, e assim, a gente obviamente vai ter vários momentos onde o Cam Newton vai estar em shotgun, porque obviamente você oferece uma ameaça maior, seja no inside zone, outside zone, com read option no backside, seja com aquela power read que ele corre no meio, seja ele fazendo dive, ele fazendo QB draw, fazendo QB sweep, né? Mas assim, o Patriots se identificando como um time que vai correr a bola e quando precisar vai passar. Cam Newton foi seguro, a gente vai falar disso daqui a pouco. Não foi genial, mas ninguém precisou que ele fosse, né? O jogo corrido hoje tomou conta da partida. Hoje não, né? Essa semana tomou conta da partida e trouxe a vitória pro Patriots, né? Entrando no jogo aéreo, tá? Começar pela linha ofensiva, falar das pressões, já que a gente tá no assunto do jogo corrido.
Só um parênteses antes, Bruno, eu queria fazer um comentário só, porque pra dizer assim, até escutar a sua opinião, a única, pra não dizer assim, crítica, não é uma crítica, mas a única coisa que eu discordei das chamadas do McDaniels foi no momento que a gente tava correndo muito bem com a bola, né? Tava um momento muito bom da partida, que a gente precisava do TD ali pra praticamente fechar o jogo, fechar o caixão, não dar chance mais pro Ravens voltar. E aí a gente resolveu ir pra shotgun na red zone ali, na goal line. Eu entendo, eu concordo, eu não discordo de como foi na semana passada que uma galera reclamou e eu vim aqui e apoiei você também, mas eu acho que da maneira que tava, eu tentaria continuar correndo na força, porque a OL tava naquele momento do jogo, né, específico, né, situacional, estava dominando, então é o único momento que eu discordei, que quando a gente foi parado
eu
ali,
entendo, eu entendo o seu ponto, cara, eu provavelmente teria corrido em I-form ainda, pelo menos mais uma tentativa, mas eu entendi. Exato. A forma que o Page tentou manipular a linha de scrimmage, né? O Ravens estava povoando muito a linha de scrimmage, o Page saiu para criar espaço e funcionou, né? Tanto que a gente teve ali o Jacoby Myers aberto para touchdown e o Cam Newton errou um passe. E a ameaça de você correr em shotgun também foi o que funcionou no drive anterior, né? Tanto que o próprio Cam Newton fez o TD no quarterback sweep. Então eu entendi a transição do Patriots para goal line. Provavelmente, inclusive, alguma coisa no estudo comprovou que na red zone o shotgun seria melhor, porque a gente viu o Patriots prioritariamente jogar em shotgun e funcionou na maioria das vezes, não naquela, né? Eu concordo com você, o I-form vinha funcionando bem, mas por uma questão de game plan, o Patriots de repente achou que era melhor.
E por fim, antes de você emendar no jogo aéreo, eu vi uma galera reclamando do Michel aí, dessa questão do Harris. Galera, agora, Michel voltando, pô, tá muito bom ter Harris jogando nesse nível, Michel complementando e Rex Burkhead também complementando. Tá excelente. Então, assim, não vamos reclamar, não, porque o Michel não valeu. Porra, a galera fica nessa discussão. Não, assim, vamos só aproveitar, porque a gente vai ter três caras.
Eu acho que ali, assim, sabe? Eu acho que assim. Eu sempre acho que a pique do Michel valeu. Pelo que o Michel fez. Eu não acho que qualquer um faria aquilo que ele fez. Tá? A linha ofensiva do Patriots no ano anterior era praticamente a mesma. Você só trocava o Trent Brown pelo Nate Solder. Era a mesma linha, né? E assim, o Trent Brown também não era isso tudo no jogo corrido. Ele era muito melhor no jogo aéreo. E a gente não teve uma produção tão grande de um running back, né? Então, para mim, o Sonny Michel fez um bom trabalho. Eu acho que ele é o starter hoje? Não acho. Damien Harris já se comprovou não só estar numa fase melhor, mas ter mais capacidade. É um cara mais. Não teve ainda seu breakout, né? Aquele corridão que todo mundo fala que sente falta do Sonny Michel. Eu acho o Sonny Michel um excelente running back, tá? Não acho preguiçoso como as pessoas falam, mas acho que hoje a vaga é do Damian Harris, ponto, acabou. Né? Não tem o que discutir nesse quesito.
Sim. Mas ter os dois é muito
bom, não.
Esse é meu ponto.
Cara, assim, não vamos reclamar. O grande ponto é, os dois estão no elenco. E a gente não tem que torcer para um jogador dar certo ou dar errado, sabe? Tipo, acho que a gente torce pro time. Beleza, eu sou muito assim, cara. Eu discordo de muitas decisões que a comissão técnica do Patriots toma, né? Do que o departamento de scout toma no draft, na free agency. Foi mal.
O peixe morreu assim. Foi assim mesmo. Essa segunda foi a que ele teve antes de falecer, cara.
É, tá foda. É, mas assim... Os jogadores estão no elenco, a gente não concordar, né, e a gente reclama, óbvio, a gente fala, pô, errou, mas não adianta também ficar, tipo assim, de, porra, picuinha com o jogador, sabe, a gente tem que torcer pra todo mundo que tá ali dar certo, né, enfim, já ia falar coisa que eu não devia falar aqui, mas ia me manifestar politicamente sobre a situação do clube que me emprega. Mas, enfim, a gente tem que torcer independente de quem esteja ali pro bagulho dar certo, não adianta ficar implicando com o jogador, né? Eu concordo com vocês que o Damian Harris é melhor que o Sonny Michel, ponto, né? Mas não adianta também ficar toda vez que o cara entrar em campo, ficar, porra, vai botar... Tipo, o cara é competente, o cara tem um burst inicial muito bom, ele não tem aquela segunda marcha, sacou? Pra explodir no segundo nível.
Ele teve uma boa, e nego tá esquecendo que antes dele se machucar, ele teve duas boas partidas, tá?
É, muito boas. É,
principalmente a última, então assim...
Verdade.
É bom tê-lo de volta.
Verdade.
São quatro jogadores bons ali, um backfield muito bom e vamos comemorar que a gente tá pegando nessa reta final aí, vamos ter mais um jogador de volta, mais uma arma. Esse é o meu ponto. Aí, fica à vontade e emenda aí no jogo aéreo que você ia mandar antes de eu fazer essas duas colocações.
É, no jogo aéreo, né, a gente teve o Joe Thune com um hit e duas pressões, né, foi o cara que mais cedeu. O Ryan Izzo com um hurry, o Isaiah Wynn com um hurry, o Michael Onueno com um sack. Né? Foi o que a gente falou, o Michael Onueno tem todas as ferramentas, ele tá evoluindo jogo a jogo, né? E a gente vai ver ele estar melhor. Assim, se alguém tá cobrando que ele esteja mal, né? Que ele tá longe de estar mal, ele tá fazendo um puta campeonato, ele tá jogando pra caralho, tá? Mas a gente tem que ver algumas evoluções. O que eu acho que as pessoas, e as pessoas começam a... É o cara que as pessoas criticam também, e esquecem do quão bom ele é, que é o Isaiah Wynn, cara. As pessoas falam, ah, não era pra ter pegado ele no primeiro round? Como assim não era pra ter pegado no primeiro round, cara? O cara tá aí de left tackle jogando pra caralho.
Left tackle, mas
pra jogar. Não, e ele teve umas lesões aí, tipo assim, não dá nem pra falar que o cara é injury prone, tá ligado? Ele teve umas lesões diferentes. É, umas paradas que acontecem, sabe, com qualquer jogador. É, e o Isaiah Wynn tá aí jogando pra caralho, né? Tirando onda. É, o David Andrews e o Shaq Mason não permitiram nenhuma pressão. Foi o segundo sack que o Onueno permitiu essa temporada inteira, né? E vem fazendo aí um excelente... Tá tendo um excelente run essa linha ofensiva aí, né? Que o Patriots finalmente conseguiu botar um ritmo aí, não perder ninguém, jogar com a linha completa. É essa aí que a gente vai ver daqui pra frente, né? Excelente trabalho da linha ofensiva do Patriots. E aí...
Acho que foi o primeiro jogo que não teve ninguém que se machucou na linha ofensiva, né? Durante o jogo.
É.
Que foi a mesma formação, todos os snaps, se não me engano.
Exatamente. E aí, a gente falando do jogo aéreo, né? Cam Newton 13 de 17 para 118 jardas, um TD aéreo, e teve desses quatro passes incompletos, né? Ele teve um drop e um throwaway, né? Quando ele joga, se livra da bola, né? Então ele foi preciso em 87,5% dos seus passes, né? Ele tá se livrando da bola em média em 2,59 segundos, e o Myers teve o único drop do jogo, né? Ele foi o único wide receiver que teve target no ataque do Patriots, né? Ele pegou 5 de 7 para 59 jardas e fez um excelente trabalho. Foi um excelente trabalho na medida do possível, né? Assim, na medida do que foi pedido dele também, né? Porque
Sim.
A gente não pediu muito dos nossos wides nessa partida, não à toa a gente não viu aí nenhum target pro Nakiel Harry, nem pro Damier Bird. Né, teve aí o Ryan Izzo que pegou uma para 20, né, uma bela contribuição. Jacob Johnson pegou duas para 20 e o James White pegou duas para 8. Bom trabalho aí do Patriots. O jogo aéreo foi só um complemento, né? A gente quer ver mais do Damer Bird, a gente quer ver mais do Nakiel Harry, né? O Nakiel Harry e o Damer Bird, que são o complemento do Jacoby Myers, né? Que hoje é nosso wide número 1, é nosso melhor wide aí no elenco, né? A gente vai falar disso em 2 segundos, mas a gente quer ver mais produção aí do Nakiel Harry e do Bird. São caras que podem se desmarcar de formas diferentes, né? A gente falou aqui no Tape Não Mente, mostrou como o Harry fica livre. Pra galera aí que implica, não é um print, o cara ficou livre, mas foda-se, não teve a bola estática que manda. Não é assim que a vida funciona, galera. Né? A gente mostrou muitas vezes que estava livre e o Cam Newton simplesmente hesitando, porque ele estava numa fase ruim. Né? Ninguém está discutindo que o Myers não seja melhor que ele. Ele é o wide número 1 sobrando, né? Mas tanto o Harry quanto o Bird podem se desmarcar de formas diferentes. O Harry é um cara físico, trabalha bem o meio do campo, o Bird ataca o fundo. Né? Eu acho que eles vão ser bons complementos pro Jacoby Myers, uma vez que o Patriots...
E o Edelman vai voltar aí, né, Bruno? Sem ser essa semana, acho que na próxima, em teoria, ele poderia voltar.
Não, poderia, mas a gente não sabe nem se o Edelman vai voltar esse ano, cara. Ele, pelas regras, pode voltar, mas não quer dizer que ele vai ser ativado.
Sim.
Ele fez uma cirurgia, a gente não sabe quando o Edelman vai estar bom, né?
Sim, e só um ponto, você falou aí, não também que as condições ontem, você falou do que foi pedido pelo complementar do jogo aéreo, mas não também que as condições ontem estejam favorecidas
para passar uma bola, né? Ontem foi um jogo de chuva normal, cara. Não, o final do jogo foi foda, mas não tinha nada que não desse para passar a bola ao longo do jogo, né? Beleza, estava chovendo, favorece o jogo corrido, mas não quer dizer que não dava para passar, né? O Patriots passou pouco, tentou apenas... 18 passes, né? Por uma questão de game plan, não por uma questão de chuva, né? Não à toa o Lamar Jackson tentou 34 passes e completou 24. A gente tem que ter mais contribuição, mas num jogo que a gente peça mais do nosso jogo aéreo, né? Esse foi um jogo que o jogo corrido botou debaixo do braço e levou pra casa, e a gente tem que ver essa evolução pra quando for necessário que passe, o Patriots também seja um time eficiente.
Eu acho que o destaque é esse mesmo, cara. Uma baita chamada do Myers, né? Destrinchando agora um pouquinho aquela jogada do TD, do passe dele. Eu até comentei com o Bruno no privado, que antes do Howie tweetar, mas que eu falei com o Bruno, falei, cara, ele tirou a luva, né? Isso poderia ter sido um sinal. Mas depois eu pensei também, cara...
Tá chovendo, tá todo mundo tirando a luva.
Tá chovendo, tirando a luva. Então, tipo assim, não dá nem pra... Se você quisesse, abre aspas, culpar a defesa do Ravens, que não notou isso... E talvez ele também sequer tivesse tirado a luva pra lançar uma bola se tivesse o campo seco.
Se o campo tivesse seco, mas provavelmente ele não tiraria a luva. O difícil é só você lançar com a luva molhada, né?
É um sabão ali, quem não sabe, até é bem ruim. Por isso que os jogadores, inclusive, ou ficam secando a mão toda hora, ou usam aquela bolsinha pra não molhar a luva, porque é horrível, realmente. E foi um baita passe do Jacoby Myers, cara. Não era um passe fácil.
Não, foi um baita de um passe.
E que trabalho do Burke também, porque a gente tá falando do Burke, ele tem aí, nas últimas duas partidas, ele fez 3 touchdowns, e a gente não tá falando muito e tal, mas é um cara que tem sido extremamente efetivo naquela parte do campo, e foi agora, não só naquela parte do campo, né? Porque também não era um catch tão simples assim de se fazer, ele se colocou em posição de receber essa bola, o Patrick Quinn tava mal na marcação, mas tava ali, enfim, foi um bom trabalho, uma boa jogada, e é aquilo, né, cara, o destino, porque o wide receiver passando para ganhar um jogo contra o Ravens, é o destino, né? Então, assim, boa chamada, belíssima execução de todos envolvidos na jogada, inclusive do Cam Newton, que até faz um bom trabalho ali no fingindo que tava com a bola, né? A jogada inteira foi muito bem desenhada.
Né? Muito bem desenhado, excelente passo de Jacoby Myers. Eu queria fechar minha análise falando dele, eu já falei um pouco disso no Quick Game, mas quero entrar nesse assunto, né, que é o porquê o Jacoby Myers está sendo o fenômeno que está sendo. Né? Assim, não acho que ele não estivesse entrando em campo antes para começar, porque ele era banco. Eu acho que ou lesão ou algum problema, né, mas a gente... Eu não acho que um cara que estivesse dominando nos treinos, ou não estivesse entrosado com o Cam Newton no início, mas eu... não acho que um cara que estivesse dominando nos treinos da forma que ele está dominando nos jogos hoje fosse ser posto de fora de bobeira. Né?
O pessoal acha às vezes que o Belichick,
exatamente. O cara tá dominando, mas teve uma emergência, assim, teve um motivo que ele apareceu. Né? Não estou dizendo que ele não estivesse bem, que ele só estava bem ali. Né? Mas que ele deve. Os espaços dele começaram a aparecer naquele momento. Mas, enfim, o Jacoby Myers não é o cara mais rápido do teu corpo de wide, não é o cara mais físico, não é o cara mais, não é o cara maior, não é o cara mais dotado de talento atlético, né? Mas por que ele se destaca tanto? Ele fala, ah, porque o route running dele é pica. Né? Não é bem que o route running dele é pica, óbvio, o route running dele é bom, né? Mas não é porque ele tem um baita footwork, porque ele quebra do jeito certinho, porque ele faz aquele stop on a dime, né? Que ele para em uma passada, não é isso, né? O route running dele é brabo porque ele é um cara com um plano. Ele sai da scrimmage sabendo o que ele vai buscar em campo, né? Ele sabe o leverage que ele tem que atacar, se ele vai atacar o quadril de dentro, o quadril de fora do adversário, né? Vai fazer ele virar o quadril pra cá, vai fazer o quadril pra lá. Eu vou desacelerar no meio da minha rota e acelerar de novo pra causar uma falha aqui. Vou buscar o ponto cego dele pra depois trazer ele pro lado de dentro quando ele não estiver olhando. Né? É um cara que sabe o que tá fazendo, é um cara que tem um plano e ele segue o seu plano, né? E isso atrapalha muito. É um cara que inteligente correndo rota, né? E aí mesmo por ele...
E ele não só segue o plano. Não é falar só, não só segue o plano. Ele esse plano dele é também baseado no que ele entende que a jogada pede dele e o que ele pode usar isso como uma vantagem para defesa.
Não é que ele vai decidir a rota que ele vai correr, mas ele vai decidir a melhor forma de correr a rota que ele tem que correr, né?
Muito bem, pô. O catch and out dele, até te mandei no privado também, o catch and out dele foi, pô, brincadeira, ele vende muito bem a cross do campo, cara, e a defesa, assim, o Marcus Peters comprou muito, porque era uma jogada desenhada que poderia ser muito bem uma cross, então ele vende muito bem, é o que você falou, muito inteligente, cara.
Né, exatamente, fez um excelente jogo, né, eu acho que é por isso, é um cara que não tem os melhores atributos físicos e atléticos, e enfim, mas é um cara que tem um plano, um jogador inteligente que sabe achar os espaços do campo, né? Isso é tudo que você precisa, às vezes.
E sabe a limitação física que ele tem, né? Como você falou. Realmente fica o destaque aí, e que bom que temos ele hoje, né?
Com certeza.
Aparecendo aí, esperamos melhorar ainda mais esse corpo de recebedor. Acho que a gente fechou a análise aí, né? A gente acabou não falando disso, mas só para mencionar, o Folk errou um field goal ali que poderia ter custado caro, né? Não custou, que bom, mas errou sim um field goal ali. Um field goal não, um extra point, né? Então, depois de uma partida que ele teve uma das melhores com o Patriots, ele erra. Enfim, tudo bem. Eu acho que, como você falou, o tempo não influencia tanto assim durante o jogo para passar, mas talvez influenciasse, mas não no extra point, né, Bruno? Enfim. Bom, dito isso, vamos para a análise do Texans? Você precisa trazer mais algum ponto aqui contra o Ravens?
Sim, bora pro Texans.
Vamos que vamos. Então a gente já volta, rapaziada, para fazer a nossa análise aí do Patriots contra Texans. Bom, galera, o Patriots volta a campo aí no domingo, às 15 horas, né, horário de Brasília, no NRG Stadium, contra o Houston Texans. Houston Texans que tem aí duas vitórias apenas durante a temporada, duas vitórias contra um Jaguars, que não é disso tudo ruim, o Jaguars, mas as únicas duas vitórias do Texans nessa temporada foram contra o Jaguars. O time vem de uma derrota aí por 10-7 num jogo bem trincado, né, que teve até ameaça de tempestade. Inclusive, curiosidade, né, mas foi essa mesma tempestade que adiou, né, e atrasou o jogo do Browns em Texas, que se deslocou para o norte, para o nordeste, né, dos Estados Unidos, e que trouxe essa tempestade, abre aspas, para o jogo do Patriots. Então, assim, fica a curiosidade das condições climáticas. Mas voltando ao Texas, cara, é um time que está, assim... É difícil até de falar, né? Porque a quantidade de decisão errada que tomou está sendo paga agora, né? A gente está vendo aí tem talento no time, mas a quantidade de decisão que eles tomaram aí, a mais recente aí do Hopkins, enfim, por tudo que eles fizeram, está sendo pago agora em campo, né? Hoje quem está jogando como running back lá, eu sei que a galera aí acaba querendo saber, né? Para ver se contra o jogo corrida, etc. Tá o Duke Johnson, né, cara? Ele que tem pegado a maioria das carries. Eu acho que o David Johnson deve estar machucado, não tenho a confirmação, mas pelos jogos que eu assisti, quem jogou os últimos jogos foi o Duke Johnson como running back. É um time que o Bruno já até mencionou logo no início, vou deixar ele complementar aí, mas é um time que corre diferente da maneira com que o Ravens corre. Tem bem, o seu playmaker, que é o Deshaun Watson, mas eu acho que é um time que a gente conseguiria, com a volta do Gilmore, parar. Né? Dominar na defesa.
É um ataque inferior em peças, em qualidade ao ataque do Ravens, especialmente na linha ofensiva. Tem mais ameaças no jogo aéreo, né? O corpo de wide receivers com Brandon Cooks e Will Fuller é um corpo mais perigoso do que Hollywood Brown e Willie Snead, pelo amor de Deus, né? Mas é uma linha ofensiva também muito frágil, né? Uma linha ofensiva que não é tão boa quanto a do Ravens. A do Ravens é uma excelente linha ofensiva e a do Houston não, né? Mas a gente tem o ponto também que eles correm diferente, né? Eles correm muito em zona, que é justamente o que machucou tanto o Patriots, né? O que atrapalhou a gente contra o 49ers, contra o Buffalo Bills e contra o próprio Broncos. E contra o Ravens, que a gente conseguiu parar bem, era um time que corria muito bem em gap, né? Então vamos ver qual vai ser o plano do Patriots para atrapalhar essas corridas em zona do Texas, porque quando você corre em gap, você tem um lugar meio que determinado, né? Então você engargalar e proteger os arredores disso, tô dizendo que é mais fácil, mas é uma fórmula completamente diferente de você defender, né, quando você está esticando o campo e fazendo com que o running back decida. Para você pegar um cara que não é um linebacker que está jogando ali, ou um linebacker novato fora de posição, é muito mais fácil. Né, vamos ver como vai ser, né, esse balanço da qualidade da OL do Texans em relação ao esquema de jogo e a fragilidade do front seven do Patriots.
Da defesa, no geral. Sim. E tudo indica que o Gilmore deve voltar, eu imagino, porque não era pra ele ter perdido 3 jogos, né? Assim, não saiu, pelo menos, o
Gilmore. Não, assim, e com o Gilmore esse jogo fica muito mole, grave, né? Assim. Você bota o Gilmore no Fuller, você bota o Jace Jackson no Brandon Cooks.
A dobra no acabou, Cooks, que é acabou. Rápido. Acabou, não tem mais ninguém. Você tem aí o Tyrande, aquele
Darren Fells.
Eu acho que é o Fells que tá jogando, enfim. Que pega umas bolinhas, possession, Tyrande, né? Mas nada demais, assim. O jogo, realmente, como você falou, acabou. Seria pra dominar. E do outro lado da bola, eu acho que a gente
tem total condição, com certeza.
De ser um atropelo.
Atropelo, calma, porque esse ataque do Patriots foi tudo menos consistente até agora, né?
Não, tudo bem, mas a gente já viu que tem essa capacidade, assim. Não acho que seja tão absurdo se a gente terminasse o jogo com maior número de corrido aí da temporada até agora pro Patriots, sabe? E aproveitar isso, cara. É jogar o nosso complementary football. Eu acho que sim, Bruno. A gente tá num momento que não vai ser bonito, tá ligado?
Não precisa. Briga de bar, cara.
Partida aqui.
É briga de bar, cara.
É isso, cara. É isso. Não vai ser bonito. E tudo bem. A questão é levar, irmão. A questão é levar. E vai ser assim daqui pra frente. Porque a gente tem Texans, Cardinals, Chargers, Rams, Dolphins e Bills na sequência. E não vai ser bonito mesmo. E como você falou, briga de bar, tá bom. Tá ótimo. Sim, mas vai ter que ganhar. Cada jogo vai ser uma batalha, vai ser difícil. Eu acho que até esse é um dos jogos mais fáceis, tirando o Jets último, que o Patriots ainda tem na temporada. E não preciso nem falar que seria uma obrigação, abre aspas, obrigação, se quiser brigar pro playoff, pensar em ganhar esse jogo.
Tá, com certeza. Para começar a brigar por qualquer coisa, tem que manter essa streak viva, né? Tem que ganhar uns joguinhos seguidos aí, botar confiança para poder beliscar essa vaga.
Exatamente, não é uma sequência fácil e é o que você fala. É exatamente isso. Não vai ser bonito, mas precisa ser efetivo, precisa jogar o complementary football, precisa o ataque ajudar a defesa segurar e dar uma chance pro ataque, ganhar o jogo e o ataque responder isso, como acabou acontecendo nos últimos 2 jogos, e a mesma coisa quando o ataque precisar tirar o cronômetro, fazer sangrar e para a defesa segurar e ganhar o jogo, como foi no último jogo, é importante, e vai ser mais ou menos assim daqui para frente, pelo menos nessa temporada. Então vamos torcer, como falei, só lembrando, 15 horas de jogo, não sei se tem transmissão da ESPN, não peguei informação, não sei se votaram, mas é Patriots e Texas no NRG Stadium, fora de casa. Dito isso, Bruno, encerramos a análise aí do próximo jogo, a gente já volta aí com nossos recadinhos finais. Galera, estamos de volta aí para dar nossos recadinhos finais. Prazer, né, estar aqui depois de 2 vitórias e esperamos voltar aí pedindo música na terceira, na semana que vem, aí emplacando essa sequência como o Bruno bem mencionou. Dando os nossos recados finais aí, não esqueçam de seguir a gente, como o Bruno também falou no início, no @DearJoyPodcast no YouTube, no Instagram e no Twitter, onde a gente posta tudo lá. O canal no YouTube está bem legal, estamos sempre postando conteúdo. É, essa semana vocês já devem ter saído, mas o Bruno vai disponibilizar o videozinho da análise dele, né, Bruno? Vai ser amanhã.
Amanhã, meio dia e meio.
Amanhã, no caso, já vai ter saído. Quarta...
Terça-feira, meio dia e meio, a gente vai fazer ao vivo e depois vai ficar disponibilizado aí no canal apenas para quem é membro do WhatsApp.
Por isso que é importante, né, fazer parte do grupo do WhatsApp, a não ser que você seja, como a gente já comentou.
Por isso que é importante não ser da teoria do tanque.
Porra, porque aí você não é da teoria do tanque e você tem
acesso. E você é automaticamente uma pessoa mais inteligente.
É imediato. Pô, só de não acreditar em terra plana, Bom, Bruno, despeça.
É isso aí, galera. Muito bom estar aqui depois de mais uma vitória, segunda seguida, né? Depois de tanto tempo sem ganhar. Ganhando de um time aí que era o favoritinho da galera, que o Patriots não tinha chance de ganhar, enfim. Né? Muito bom trabalho do time. Né? Muita coisa para melhorar ainda, mas vamos ver como é que isso vai evoluir na próxima semana contra o Texans. Beleza? Até a próxima. A gente se encontra aqui mais uma vez para falar de mais uma vitória do Patriots. Um abraço.
Valeu, rapaziada. Um abraço e até a próxima.